2. No verão de 2003, um executivo de divulgação da gravadora Arista Records, chamado Steve Bartels, começou a telefonar para DJs de rádio e lhes falar sobre uma nova música que tinha certeza de que eles iam adorar. O nome da faixa era Hey Ya, do grupo hip hop Outkast. Hey Ya era uma fusão animada de funk, rock e hip hop com uma pegada de big band, de uma das bandas mais populares do mundo. Era diferente de tudo o que havia no rádio. Abre aspas. Senti um arrepio nos braços da primeira vez que ouvi. Fecha aspas. Bartels me disse. Abre aspas. Aquilo soava como um hit, como o tipo de música que você ouviria em Bnei Mitzvah, em bailes de formatura durante anos. Fecha aspas. Nos escritórios da Arista, os executivos cantavam o refrão. Abre aspas. Shake it like a Polaroid picture. Fecha aspas. Abre colchetes. Balance como uma foto de Polaroid. Fecha colchetes. Uns para os outros nos corredores. Esta música, todos eles concordavam, vai ser um estouro. Essa certeza não era apenas baseada numa intuição. Na época, a indústria fonográfica passava por uma transformação semelhante às mudanças baseadas em dados que aconteciam na Target e em outras empresas. Assim como os varejistas usavam algoritmos de computador para prever os hábitos dos consumidores, executivos da música e do rádio utilizavam programas de computador para prever os hábitos dos ouvintes. Uma empresa chamada Polyphonic AdmiAI, um grupo de estatísticos e especialistas em inteligência artificial sediado na Espanha, criaram um programa chamado Hit Song Science, que analisava as características matemáticas de uma música e previa sua popularidade. Comparando o andamento, o tom, a melodia, a progressão harmônica e outros fatores de uma música específica com os milhares de hits armazenados na base de dados da Polyphonic AdmiAI, o programa Hit Song Science era capaz de fornecer uma pontuação que previa se uma música tinha chances de fazer sucesso. O programa havia previsto, por exemplo, que Come Away With Me, de Norah Jones, seria um sucesso depois que a maior parte da indústria musical tinha desprezado o álbum. Abre parênteses. Ele acabaria vendendo 10 milhões de cópias e ganhando 8 Grammys. Fecha parênteses. O programa previra que Why Don't You and I, de Santana, seria popular apesar das dúvidas dos DJs. Abre parênteses. A música atingiu o terceiro lugar na lista Top 40 da revista Billboard. Fecha parênteses. Quando executivos de estações de rádio passaram Hey Ya pelo Hit Song Science, a música se saiu bem. Na verdade, saiu-se melhor que bem. A pontuação estava entre as mais altas que qualquer pessoa já tinha visto. Hey Ya, de acordo com o algoritmo, seria um hit monstruoso. No dia 4 de setembro de 2003, no precioso horário das 7h15 da noite, a estação Top 40 WIOQ da Filadélfia começou a tocar Hey Ya no rádio. Ela tocou a música outras 7 vezes naquela semana e um total de 37 vezes ao longo do mês. Na época, uma empresa chamada Arbitron estava testando uma nova tecnologia que tornava possível descobrir quantas pessoas estavam ouvindo uma certa estação de rádio num dado momento e quantas mudavam de estação durante uma música específica. A WIOQ era uma das estações incluídas no teste. Os executivos da estação tinham certeza de que Hey Ya manteria os ouvintes grudados aos seus rádios. Então, os dados chegaram. Os ouvintes não só não gostavam de Hey Ya, de acordo com os dados, eles odiavam a música. Odiavam tanto que quase um terço deles mudava de estação antes dos primeiros 30 segundos. E também não era só na WIOQ. Em todo o país, em rádios de Chicago, Los Angeles, Phoenix e Seattle, sempre que Hey Ya tocava, enormes quantidades de ouvintes mudavam de estação. Abre aspas. Achei que fosse uma faixa ótima da primeira vez que ouvi. Fecha aspas, disse Joe Garabedian, apresentador de um programa de rádio Top 40 independente com mais de 2 milhões de ouvintes todo fim de semana. Abre aspas. Mas não era parecida com outras músicas e, por isso, algumas pessoas entravam em parafuso quando ela tocava. Um cara me disse que era a pior coisa que já tinha ouvido. As pessoas ouvem o Top 40 porque querem ouvir suas músicas favoritas ou músicas com um som bem parecido como o das suas favoritas. Quando toca alguma coisa diferente, ficam ofendidas. Não querem nada desconhecido. Fecha aspas. A Arista gastara muito dinheiro promovendo Hey Ya. As indústrias da música e do rádio precisavam que ela fosse um sucesso. Os hits valem uma fortuna, não só porque as pessoas compram a música em si, mas também porque um hit pode convencer ouvintes a trocar os videogames e a internet pelo rádio. Um hit pode vender carros esportivos na televisão e roupas dentro de lojas da moda. Os hits são a base de dezenas de hábitos de compra de que anunciantes, emissoras de TV, bares, casas noturnas e mesmo empresas de tecnologia como a Apple dependem. Ora, uma faixa apontada como uma das mais promissoras, uma música que os algoritmos tinham previsto que se tornaria o hit do ano, estava se revelando um desastre. Os executivos do rádio estavam desesperados para achar alguma coisa que transformasse Hey Ya num sucesso. A pergunta: como você transforma uma música num hit? Vem quebrando a cabeça da indústria fonográfica desde os seus primórdios, mas foi só nas últimas décadas que as pessoas tentaram chegar a respostas científicas. Um dos pioneiros foi um ex-diretor de estação chamado Rick Mayer, que em 1985 abriu uma empresa chamada Media Base junto com sua mulher, Nancy, no porão de sua casa em Chicago. Eles acordavam toda manhã, pegavam um pacote de fitas de estações que tinham sido gravadas no dia anterior em diversas cidades e contavam e analisavam cada faixa que tinha sido tocada. Mayer então publicava um informativo semanal que monitorava quais músicas estavam crescendo ou diminuindo em popularidade. Em seus primeiros anos, o informativo só tinha cerca de 100 assinantes e Mayer e sua mulher lutavam para que a empresa não afundasse. No entanto, à medida que mais estações começaram a usar as descobertas de Mayer para aumentar sua audiência e, principalmente, a estudar as fórmulas que ele criou para explicar as tendências dos ouvintes, seu informativo, os dados vendidos pela Media Base e depois serviços similares fornecidos por uma indústria crescente de consultores focados em dados, mudaram totalmente o modo como as estações de rádio eram administradas. Uma das charadas que Mayer mais adorava resolver era descobrir por que, durante algumas músicas, os ouvintes pareciam jamais mudar de estação. Entre os DJs, essas músicas são conhecidas como, abre aspas, grudentas, fecha aspas. Mayer tinha monitorado centenas de músicas grudentas ao longo dos anos, tentando desvendar os princípios que as tornavam populares. Sua sala estava cheia de tabelas e gráficos realçando as características de diversas músicas grudentas. Mayer estava sempre buscando novos jeitos de medir o fator, abre aspas, grude, fecha aspas. E na época em que Hey Ya foi lançada, ele começou a experimentar com dados dos testes que a Arbitron estava realizando para ver se forneciam alguma nova revelação. Algumas das músicas mais grudentas da época eram grudentas por motivos óbvios. Crazy in Love, de Beyoncé, e Senorita, de Justin Timberlake, por exemplo, tinham acabado de ser lançadas e já eram imensamente populares, mas eram músicas ótimas de artistas consagrados, por isso fazia sentido que fossem grudentas. Outras músicas, no entanto, eram grudentas por motivos que ninguém conseguia entender direito. Por exemplo, quando as rádios tocavam Brett de Blue Cantrell durante o verão de 2003, quase ninguém encostava no dial. É uma música altamente esquecível, centrada numa única batida, que os DJs achavam tão sem graça que a maioria deles só tocava com relutância, como diziam as publicações musicais. Mas, por algum motivo, sempre que ela tocava no rádio, as pessoas ouviam, muito embora, como pesquisas vieram a descobrir depois, estes mesmos ouvintes dissessem que não gostavam muito da faixa. Ou pensemos em Here Without You, do Three Doors Down, ou qualquer música do grupo Maroon 5. Essas bandas são tão desprovidas de personalidade que os críticos e os ouvintes criaram uma nova categoria de música, abre aspas, bath rock, fecha aspas. Abre parênteses, rock de chuveiro, fecha parênteses, para descrever suas melodias insossas. E, no entanto, sempre que elas tocavam no rádio, quase ninguém mudava de estação. E havia também músicas de que os ouvintes diziam não gostar ativamente, mas que eram grudentas assim mesmo. Pensemos em Christina Aguilera ou Celine Dion. Em pesquisa após pesquisa, os ouvintes masculinos diziam que odiavam Celine Dion e não suportavam suas músicas. Mas sempre que uma música dela tocava no rádio, os homens continuavam sintonizados. Dentro do mercado de Los Angeles, as estações que tocavam Celine Dion regularmente no fim de cada hora, momento em que a Arbitron media os ouvintes, podiam confiavelmente alavancar sua audiência em até 3%, um índice enorme no mundo do rádio. Os ouvintes masculinos talvez achassem que não gostavam de Celine Dion, mas quando suas músicas tocavam, continuavam sintonizados. Uma noite, Mayer sentou-se e passou a ouvir uma série de músicas grudentas, uma após a outra, inúmeras vezes. Enquanto fazia isso, começou a notar uma semelhança entre elas. Não era que as músicas fossem parecidas. Algumas eram baladas, outras, música pop. No entanto, todas eram semelhantes no sentido de que cada uma soava exatamente como aquilo que Mayer esperava ouvir daquele gênero específico. Elas soavam familiares, como todo o resto que havia no rádio, mas um pouco mais bem acabadas, um pouco mais próximas da medida áurea da música perfeita. Abre aspas. Às vezes, as rádios fazem pesquisa ligando para os ouvintes e tocando um trecho de uma música, e os ouvintes dizem, abre aspas, ouvi isso 1 milhão de vezes, estou totalmente cansado disso. Fecha aspas, me disse Mayer. Abre aspas. Mas quando a música toca no rádio, seu subconsciente diz, abre aspas, eu conheço essa música, ouvi 1 milhão de vezes, sei cantar junto. Fecha aspas. Músicas grudentas são o que você espera ouvir no rádio. Seu cérebro secretamente quer essa música porque é muito familiar em relação a todo o resto que você já ouviu e gostou. Ela tem o som certo. Fecha aspas. Há evidências de que uma preferência por coisas que soam, abre aspas, familiares, fecha aspas, é um produto da nossa neurologia. Cientistas examinaram o cérebro de pessoas enquanto elas ouvem música e identificaram quais regiões neurais estão envolvidas na compreensão de estímulos auditivos. Ouvir música ativa diversas áreas do cérebro, incluindo o córtex auditivo, o tálamo e o córtex parietal superior. Estas mesmas áreas também estão associadas ao reconhecimento de padrões e ajudam o cérebro a decidir a quais estímulos ele deve prestar atenção e quais deve ignorar. Ou seja, as áreas que processam música são projetadas para procurar padrões e buscar familiaridade. Isso faz sentido. Música, afinal, é algo complicado. Os diversos tons, alturas, melodias sobrepostas e sons concorrentes dentro de quase todas as canções, ou qualquer pessoa falando numa rua movimentada, aliás, são uma quantidade de informação tão avassaladora que, sem a habilidade do nosso cérebro de focar alguns sons e ignorar outros, tudo pareceria uma cacofonia de ruídos. Nossos cérebros anseiam por familiaridade na música, porque é através dela que conseguimos ouvir sem nos distrair com a quantidade de sons. Assim como os cientistas do MIT descobriram que os hábitos comportamentais evitam que fiquemos sobrecarregados com as inúmeras decisões que, de outro modo, precisaríamos tomar todo dia, os hábitos auditivos existem porque, sem eles, seria impossível determinar se devemos nos concentrar na voz do nosso filho, no apito do treinador ou no barulho de uma rua movimentada durante uma partida de futebol de sábado. Os hábitos auditivos permitem que separemos, inconscientemente, os barulhos importantes daqueles que podem ser ignorados.